José Roberto Bezerra
Araújo. E aí, José? Acho que seria melhor eu fazer o nacional primeiro, né?
É. Problema.
Roberto? Alô? É Roberto?
Oi.
É Roberto.
Opa!
Roberto, o Sebastião vai fazer 5 minutos do um pouco histórico, sabe, da luta a partir da ditadura, viu?
O Sebastião, né?
É.
Mas depois é que eu entro, é?
Aí depois. É, depois você. Peraí.
Eu vou entrar com a situação dos trabalhadores de ano passado para cá. Greve.
Não, você. Aí entra a Carmen. Ela vai fazer um pouquinho da história. Não, entra você com a conjuntura.
É. Com a conjuntura dos.
A conjuntura você mistura tudo. É um.
Certo, não. Dá para fazer, estou pronto para isso aqui.
Falar desse tema.
Boas noites, Beatino. Boas noites, Maria Nunes. É Sebastião?
Oi, Sebastião. Tudo bom?
Tudo bem? Iniciou ainda não o programa?
Não.
Boa noite, companheiro.
Boa noite. Eu fiz um apontamento aqui, um resgate histórico, tá?
Certo.
O companheiro Paulo
Merlani
não vai poder participar.
Estou passando aqui para o Zé Roberto. Você vai fazer esse resgate histórico da ditadura. Aqui a gente conversou. Aí o Zé Roberto entra com um pouco com a situação. É oi. Conjuntura.
Isso.
Liberalismo. Um pouco da situação do Brasil. E a terceira pessoa, eu queria. Eu também estou dependendo da Maria Nunes. Hoje eu não pude conversar com ela, não. Ela está na República Dominicana. Mas se for aqui dentro desse sistema que eu pensei, aí entra a Carmen fazendo um pouco do papel da CUT e da situação dos trabalhadores hoje. Os três vão. Narrar um pouco do que se passa no Brasil. Aí depois vem os comentários, as falas, perguntas. Entendeu? Agora. Espera aqui que o companheiro Juan.
Saludo, Lívia Pino e os demais. Juan, por aqui.
Juan, boa noite.
Boa noite.
¿O es la orientación que tiene?
Luisa me dijo que se había comunicado con usted para que comenzáramos el tema sobre la clase obrera en Brasil y que ustedes entonces podían iniciar el tema. Y lo demás entonces vamos a participar luego que ustedes intervengan.
Sí, sí. Yo he pasado un mensaje para ella, pero ella no ha visto. Y yo estaba acá esperando que usted entrase, porque yo imaginé que usted tendría ahí un planteamiento para nosotros empezar. Entonces vamos a hacer así y podemos esperar un poquito, ¿no? Para ver si entra otro compañero, 2 minutos, 3 minutos.
Un ratito.
Boa noite, companheira Carmen.
Ah, boa noite. Tudo bem com vocês?
Tudo bem.
Boa noite,
companheira. Que bom revê-los.
A companheira Maria Nunes, ela está na República Dominicana, teve lá algum tipo de problema. Ela passou a mensagem, mas hoje não pude conversar com ela. E aqui eu e o companheiro Juan, que é da República Dominicana, é um professor também. A gente vai aqui tocando. E, companheiro, bom, e assim, se qualquer um tiver alguma dúvida, você, por exemplo, tem uns companheiros aqui que já falam espanhol, o companheiro Zé Roberto, se ele tiver alguma dúvida, pode dizer que eu posso traduzir. Certo? Sobre alguma palavra, alguma coisa. O programa tem que ser levado ao ar em espanhol, porque para a comunidade hispânica que está, que vive aí nos Estados Unidos e também para o pessoal da República Dominicana, Bolívia, Venezuela, que acessam as redes sociais. A rádio é a Rádio FM 91.7, New York, e tem as redes sociais, que é o Facebook, o YouTube e outras redes da companheira Maria Nunes, que transmitem também o programa ao vivo. Maria Nunes. Pensei, companheiro Juan, eu he pensado como empezar. Por exemplo, o companheiro Sebastián era 5 minutos de histórico de como ha sido organizando a classe obrera logo depois do golpe. E isso começou em 1985. Depois, o companheiro José Roberto dará uma explicação acerca da conjuntura que representa o neoliberalismo, como as classes dominantes de Brasil estão implementando o neoliberalismo acá. E depois, a companheira Carmen, que é uma mestra também de la Central Única de los Trabajadores, la Central Única de los Trabajadores, CUT, la CUT. Y luego después vienen las preguntas y los comentarios. ¿Qué piensa usted?
Muy, muy bien. Ese esquema está bien.
Sí, perfecto.
Usted sabe que tenemos que tener el tiempo comenzando y final, sí, para que no agotemos todo el tiempo y después no podamos cerrar bien, sino que usted vaya controlando el tiempo también.
Ya. Vamos a controlar el tiempo, vamos a terminar a la 22 horas. 22 horas hora de Brasil, 21 horas de New York. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, yo pongo la palabra para que cada uno se presente. Una presentación muy rápida, medio minuto, para decir el nombre que hace, etc. Por ejemplo, yo soy Antonio Diapino, soy de Brasil y soy un colaborador del programa Información Audiovisual. Este es un programa que es llevado a ar todos los días y tiene el comando de María Nunes, por la radio FM 91.7, también por las redes sociales de la María Nunes. Buenas noches a todos.
Buenas noches, mi nombre es Sebastián Matías, soy militante de los partidos de los trabajadores, comunicador popular y compañero de todos en esta sala. Es un placer participar del programa Información al Desnudo.
Bien, compañero José Roberto. Buenas noches.
É com prazer que participarei desse programa hoje, onde farei uma pequena abordagem da conjuntura brasileira no atual momento.
Companheira Carmen, buenas noches, seja bem-vinda.
Buenas. Não sei falar espanhol bem como vocês, então vou no meu português. Um prazer, né, ser convidada para esse espaço e para esse programa. Sou Carmen, sou professora da Rede Pública Municipal, sou militante do PT, dirigente da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, e da Federação do Ramo dos Municipais. Militante feminista e tantas outras coisitas por aí. Um prazer e vamos aqui falar um pouco de como estamos aqui no Brasil nesse momento de pandemia, enfim. Um prazer e obrigada. Buenas.
Muito graças por sua presença aqui. Companheiro José Alberto, boa noite.
Boa noite a todas e a todos. Eu sou José Alberto, do Brasil, moro aqui na área do Nordeste do país, na cidade de Fortaleza, estado do Ceará. Sou militante do Partido dos Trabalhadores, sou também dirigente municipal deste partido, né? E também milito na área dos movimentos populares.
Muito bem. Companheiro Juan, boa noite.
Boa noite. He estado participando en el movimiento social y popular de República Dominicana de clase por 21 años en la escuela pública dominicana y en los últimos tiempos he estado colaborando con el programa Información al Desnudo.
Muchas gracias, su contribución es muy buena, es extraordinaria. Y tenemos también al compañero Valmir Ribeiro, que es de Brasil, gran importante compañero. Buenas noches.
Buenas noches a todos y todas. Obrigado, Ibiapino. Nossa solidariedade às pessoas que estão morrendo vitimadas pela Covid-19. E dizer que moro aqui em Fortaleza, é uma cidade capital do estado do Ceará, no Brasil, no Nordeste brasileiro. E milito, sou sindicalista de base e atualmente atuo no Partido dos Trabalhadores, a sessão da capital de Fortaleza com ação mais específica na área da saúde. E também tem uma militância no bairro que moro, junto à campanha da Fraternidade, que é da Igreja Católica, junto à paróquia São Raimundo, aqui do Rodolfo Teófilo. Obrigado, bom programa, boa noite.
Se falta uma cosita, você é sido aqui, será? Precisamente. Presidente de la Central Única de los Trabajadores.
Eu sou base da CUT, meu irmão.
Sim, era sido presidente. Companheiro Ivan, buenas noites. Companheiro Raimundo Ivan.
Buenas noites a todos, mais uma vez, né? Estamos aqui para participar do programa e dar um pouco de contribuição para nós outros podermos fazermos a avaliação das condições da população da nossa América Latina. Buenas noites, graças.
Muchas gracias. Su contribución es muy importante. Hoy la comandante María Núñez no puede participar por problemas que está involucrada en República Dominicana y yo y el compañero Juan vamos a intentar hacer ese trabajo para mantener la conversa con América Latina y el Caribe. Y por orientación de María Núñez, nosotros siempre en esta conversa, a los sábados, tratábamos de hablar acerca de la coyuntura del país. Ahora vamos a hacer un recorrido por el movimiento obrero de los países. Y yo, antes de pasar la palabra para el compañero Sebastián, quiero decir que este programa es transmitido por la radio FM 91.7 de Nueva York, también por las redes sociales de María Núñez, YouTube, Facebook y otras. Voy a comenzar con una poesía de acá, Ceará. Mira. Sin trabajo y sin comida, el pueblo está sufriendo. Sin vacuna y sin salud, el pueblo está muriendo. Y ese país sin gobierno, y Brasil convaleciente. El pueblo de Acarape y la ciudad de Barrera haga su donación. La hambre no tiene frontera, eso es. El cordel solidario del poeta Ari Bandera. Es un poeta de acá, muy comprometido con la lucha de los trabajadores, y allí en una reunión del sindicato de Acarape hizo esa poesía, porque ellos están haciendo una campaña de donaciones para ayudar a la gente pobre que está desempleada y con hambre. Bueno, ahora vamos a empezar, Sebastián, 5 minutos para usted hacer un poco de la historia contextualizada después del golpe militar aquí en Brasil en 1964, precisamente en 1 de abril. Sebastián.
Buenas noches, María Núñez, que no está en el momento. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Bia Pino, y todos los oyentes de América Latina y hispanohablante Estados Unidos. Voy a hacer un pequeño resumen histórico acerca de la trayectoria del movimiento sindical. Es muy importante el movimiento sindical para el escenario político brasileño hoy en izquierda brasileña. Entonces, es muy importante contextualizar las luchas hoy. En todo el mundo, los militantes sociales, trabajadores y partidos políticos reconocen el liderazgo de Lula y Partido de los Trabajadores. Lula es un liderazgo indiscutible. Su gobierno ha capitaneado un proceso de grandes transformaciones en Brasil. é um país de dimensões continentais, como o nosso. Possui uma desigualdade social monstruosa. E foi o governo do Partido de Trabalhadores, capitaneado por Lula, que iniciou um processo de grandes transformações em Brasil. E que, por que não, reflexionou toda a América Latina. Assim, Lula e o Partido dos Trabalhadores surgiu pelas lutas sindicais, quando Lula e vários outros companheiros tinham o entendimento de que somente a luta sindical garantiza a pauta econômica para a categoria dos trabalhadores, pero a paz social para todos os brasileiros, quem poderia garantir essa luta política. Assim surgiu o Partido dos Trabalhadores. Vou tentar aqui fazer uma apresentação histórica. Antes de 64, a princípio dos anos 80, o Brasil vivia um período político de muita mobilização. O comandante Ernesto Guevara, em 1961, foi condecorado com a maior medalha brasileira, a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, um honor muito especial do Estado brasileiro. Em 1963, foi Tito, líder da Iugoslávia Socialista. O presidente Juan Goulart, chamado por nós outros de Django, foi um político de esquerda e tinha grande apoio do movimento sindical da época. Era grande a mobilização popular a princípios do dia do ano 1964, em maior país da América Latina, ou seja, Brasil, o mais grande país da América Latina, um grande movimento popular, uma grande agitação popular. Para detener o processo de mobilização popular, os Yankees, em aliança com o empresariado brasileiro e setores das Forças Armadas, deram um golpe. Destituíram a Django e iniciou a ditadura de Brasil. Muitos militantes foram perseguidos e assassinados. Muitos sindicalistas foram mortos. Inclusive, muitos historiadores dizem acá que os sindicalistas foram os mais perseguidos pela ditadura. No intento de desarticular o movimento sindical da época. Em momento, as principais categorias de trabalhadores do movimento sindical eram os trabalhadores da ferrovia, os químicos, os gráficos, estes são alguns. Pero o movimento obrero não morreu com a ditadura. Ressurgiu em finais dos anos 70 com a mobilização de trabalhadores metalúrgicos, de fábrica de automóveis, com melhores condições de trabalho, em uma região de São Paulo, chamada de região de ABC. Lá, o liderazgo que se destacou em esta jornada por melhores condições de trabalho, a principal liderazgo é conhecida por todos nós, Lula. A ditadura fascista tratou de sufocar o movimento obreiro, mas não pôde. O movimento sindical se articulou com setores progressistas da Igreja Católica, La Teología de la Libertación, los estudiantes, intelectuales, con liderazgos campesinos, con todos los sectores de la sociedad. Entonces, este momento histórico es conocido como Nuevo Sindicalismo, que fue la reorganización de los sindicatos de trabajadores independientes con un método de lucha y aliada a las fábricas. Entonces, la lucha de los trabajadores es discutida por estudiantes, intelectuales, todos los sectores de la sociedad. En 1981 fue fundada la CUT, la Central Única de Trabajadores, la principal central brasileña hoy. En 80 fue fundado el PT, un momento muy importante para el restablecimiento de la democracia en el Brasil. Como dice, la fundación del PT, del Partido de los Trabajadores, fue un resultado de la lucha de los trabajadores y un avance sentido de hacer lucha política en beneficio de todos los brasileños. El año 80 fue muy importante para que el Partido de los Trabajadores fortalecerse, avanzarse en la militancia, como también la primera alcaide del Partido de los Trabajadores fue elegida en nuestra ciudad, acá. É importante dizer que a nossa cidade, Maria Luísa. Então, é uma grande trajetória. Partido dos Trabalhadores e capitaneada por Lula, finalmente chega à presidência da República em 2001 e une-se a Chávez, Néstor Kirchner e etc. Entonces, este es un pequeño resumen de lo histórico del Partido de los Trabajadores, de la CUT. Y hay muchos compañeros acá en esta sala que vivió el proceso. Estos pueden complementar. Gracias. Vamos al debate.
Compañero Iván. Primeiro, Ivan, por favor, deixa aí o seu microfone para encerrar o microfone. Companheiro José Roberto, 5 minutos.
Isso. Vou fazer minha
estudo solamente.
Explanação em português. Bem, ainda continuando a explanação do companheiro Sebastião, eu vou aprofundar aqui a conjuntura do Brasil mais na área do trabalho, né? Sindicatos atualmente. Primeiro, o cenário, né? O cenário do Brasil hoje é o melhor dos mundos para 3% da população, a elite, 6 milhões de habitantes, que estão se aproveitando do atual desgoverno, através do processo de privatização, através de concessão de empréstimos trilionários, como aconteceu com os bancos. Mais de 1 bilhão foi repassado para os bancos, 650 bilhões foi repassado para as indústrias, e até o sistema de transportes também recebeu uma quantidade muito grande de valores. Isso para pagar já sabendo como é que são os contratos com a elite, pegam o dinheiro e não pagam, né? Deixam rolando para sempre. Vive nas costas do povo. Bem, um momento também para as privatizações, o processo de privatização está a pleno vapor, a pandemia não está atrapalhando o processo de privatização que interessa diretamente à elite. Enquanto isso, o Brasil continua concentrando ainda mais renda. É o segundo país do mundo em concentração de renda. Só perde para o Catar. É o oitavo país do mundo em desigualdade. Só perde para 7 países da África. Apesar de ser o segundo país em produção de alimento do mundo, mas tem atualmente 14 milhões de pessoas passando fome e mais de 30 milhões de pessoas com o índice de alimentar abaixo do mínimo necessário, o que é uma contradição. Só para se ter uma ideia do preço da alimentação para o povo, principalmente para a classe trabalhadora, a carne do boi, que o Brasil é o maior, ele é o maior produtor para venda, o maior vendedor de carne, mas está custando 20 dólares o quilo, até 20 dólares o quilo da carne, de primeira, 20 dólares. O feijão, outro produto básico, teve um reajuste de 81%. O óleo comestível, 104%. O arroz, 75%. A batata inglesa, 67%. E continua subindo. São produtos da cesta básica do trabalhador. A situação atual da pandemia aqui fez com que haja redução de salário, redução de jornada de trabalho, suspensão de contrato de trabalho, e isso vale principalmente para comércios e serviços. Então, tudo isso utilizado da reforma trabalhista feita há 2 anos atrás para atender diretamente aos interesses patronais. 2021, o que está em andamento e o que está para acontecer até o final do ano? Desemprego continua em alta. 14 milhões, 14% da massa de trabalhadores, que é de 100 milhões da população economicamente ativa, está desempregada. Isso para não falar dos 50 milhões de trabalhadores do mercado informal que estão descobertos e que a atual política de atendimento de emergência, que chega a R$250 por mês, não paga nem metade da cesta básica. Ou seja, as pessoas vão continuar com fome, mesmo recebendo ajuda emergencial. Juntando a isso, destruição do meio ambiente continua, destruição do patrimônio público, desestruturação de garantir direitos sociais e dos direitos sociais do trabalho. Salário mínimo, que deveria ser R$5.317, mil dólares, que é o salário mínimo necessário, está em US$190. Já perdemos já 180 dólares de salário mínimo, que foi quando o presidente Lula, o governo Lula, deixou o salário mínimo em $370. Então, é uma queda galopante do salário e da renda dos trabalhadores. Uma outra coisa a observar em relação à indústria.
Já temos 6 minutos.
Concluindo, o processo, o setor industrial do Brasil está em decadência, está em queda. Já se perdeu ultimamente mais de 1 milhão de trabalhadores na indústria. E isso faz parte do processo da economia neoliberal de destruir a indústria de massa. Porque o processo, a economia, o modelo neoliberal, só garante a produção para 30% da população. Daí o processo de desindustrialização. Né? E em relação ao movimento sindical e sindicatos, tivemos ano passado ainda 649 greves. Só nos transportes foram 196 greves. O setor privado, houve 51 greves no setor metalúrgico, houve 15 greves no setor da construção civil. E também no setor público também aconteceram greves. Mas o Serviço Público Federal, os servidores federais estão profundamente atingidos do atual governo, estão com 26% de queda no seu salário e não há perspectiva, há uma proibição, inclusive, de lei do governo Bolsonaro de reajustar os salários desses servidores. A perspectiva é que somente no ano 2034, servidores públicos federais voltarão a ter reajustes, né, para recuperar seus salários. Fora isso aí, atingimento de projetos para atingir a classe trabalhadora, principalmente na educação e na saúde, retirada de recursos, né, desses setores através da privatização do pré-sal, né, que ia garantir o royalty, né, para o setor de educação e saúde. Eu acho que já encerrou, companheiro? Sim. O tempo?
Já passou.
Já passou, pronto.
Muitas graças, dona Natália Mendes Pena. Companheira Carmen, constei.
Então, boa noite. Né? Falar que o cenário que os dois companheiros me antecederam, principalmente o companheiro Roberto, ele é real e nos remete, enquanto organização da classe trabalhadora, maior o desafio. Né? Tem um microfone aberto, né, que a gente fica ouvindo a interferência. O que nós estamos vivendo aqui no Brasil é o avanço do capitalismo voraz, agressivo, né? Aquele que, a partir do golpe de 2016, da eleição da presidenta Dilma e a retirada da presidenta Dilma no golpe, aprofundou aqui no país toda essa vida que nós estamos tendo, que o companheiro tão bem relatou. Na verdade, o que nós estamos vivendo aqui é um desarranjo da classe trabalhadora, né? Com as reformas, a partir da reforma trabalhista, ela cria o trabalho intermitente, que há uma... ela reformula o mercado de trabalho e a forma do vínculo do trabalhador. E isso traz para nós vários desafios da organização dos trabalhadores. Por exemplo, nós temos 7 centrais sindicais. Dentre as 7 centrais sindicais, a CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, ela tem a maior representatividade desses trabalhadores. Em 2017, era em torno de 30, 35% da representação da CUT, mas com esse avanço da demissão, do número de postos de trabalho sendo fechados, há uma queda no número de filiações e de representatividade. Nós vivemos aqui no ano de 2021, já nos dois meses, quando a gente analisa as categorias que tiveram reposição salarial e tiveram a luta da data base, que é aquele período anual que discute a reajuste salarial, reposição salarial, que a gente observa quem teve data base em janeiro e fevereiro, é que a taxa em cima do INPC, que é um índice que recalcula os salários, na grande maioria das categorias, 60% dessas reposições foi abaixo do INPC. Né? Então, isso representa o empobrecimento da classe trabalhadora. Né? A outra coisa que a gente tem observado aqui é o número das reformas neoliberais. Né? Essas reformas, tanto a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, e está em curso a reforma administrativa, essa reforma administrativa, ela muda o Estado, ela muda a correlação de forças do Estado, ela enfraquece o Estado, e o enfraquecimento desse Estado, ele ataca o serviço público, ele reduz os direitos. Então, o que a gente observa é uma mercantilização desses direitos sociais, né? E conjunto a isso, existem as privatizações que o companheiro falou aqui, as privatizações das nossas estatais. Então, vende tudo e isso é um processo de enfraquecimento do Estado brasileiro e a gente sabe em que vai dar. Muito mais pobreza, muito mais fome. Nós estamos encaminhando para a reforma tributária e a sindical já ocorreu aqui rapidamente a revelia do diálogo com os trabalhadores, uma forma de silenciar os sindicatos. Para ir encerrando, dizer que aqui temos muitos desafios enquanto classe trabalhadora, né? A gente tem que resistir, primeiramente, à vida, né? Porque tem que ser teimoso hoje no Brasil para poder sobreviver a essa pandemia. Nós temos um governo federal que nega, que não trata o povo e que empurra a população para o genocídio. Então, a primeira ação revolucionária de todos nós é salvar-se perante essa conjuntura que nós estamos vivendo. O que a gente também precisa olhar e ter como desafio é reafirmar-se como sujeito coletivo. Nós precisamos muito mais da unidade da classe trabalhadora. Nós necessitamos muito mais organizar os informais, organizar as categorias que estão fora do trabalho formal, que são milhões, né? Milhões de desempregados, milhões de desvalidos, milhões de pessoas que já nem procuram mais o emprego. Outra coisa é superar, eu até anotei aqui, superar essa contradição que hoje é tão gritante aqui no país, a divergência entre setor público e setor privado. Né? Então, o setor público, que é a minha área, é um setor que está na linha, na mira do governo federal, na retirada de direito, no esfacelamento do serviço público. E por que tudo isso? Porque o próprio governo federal, o Bolsonaro, ele quer um Estado mínimo, né? Ele quer que as pessoas não tenham acesso aos serviços públicos. Por isso o ataque tão frontal, principalmente no serviço público. Tinha muito mais coisas para dizer, mas eu já estou com mais de 6 minutos, eu quero ser bastante educada, né? Como sou a primeira vez, então quero cumprir aqui, mas dizer a todos e a todas que nos escutam, o Brasil necessita de um impeachment do Bolsonaro, a CUT enfrenta isso todo dia, estamos numa pandemia
que a fome, a miséria, o desespero está presente na classe trabalhadora. Então, são esses desafios e a gente está aqui firme para dar continuidade à caminhada, que não é fácil, mas...
Bueno, ya se tuvo un problema con el teléfono de la compañera. Mas muita graça, sinto uma boa.
O povo é junto do povo.
Pode concluir. Pode concluir.
Não, eu queria dizer isso, né? Que é junto com o povo, é organizando o povo, que nós vamos conseguir superar todas essas dificuldades. Então, um forte abraço a todos e a todas e contem conosco, nós estamos, enquanto central, enquanto CUT, fazendo esse esforço do desafio diário. É isso. Obrigada pelo convite.
Muitíssimas graças. Sinto uma tela muito boa e muito...
Passou do balão.
Sim, Brasília. Nosotros tenemos a José Walter Alves Saraiva. No hemos hablado con ello. Tenemos también a Ilia de Brasil. Pero era María, ¿no? Me parece que era
Fino.
Oi.
É pedir para as pessoas que estão com o microfone aberto, porque está todo tempo falando uma criança triste.
Microfone aberto, Beatriz, e está perto do ventilador, que está aqui um barulho grande.
Diz que é de Charnel, que está ruim.
Nós temos o Ivan está com o microfone, ele está se deslocando. Estou tentando falar com ele aqui pelo outro andar, mas não consigo. Aí a Maria Nunes, ela pode bloquear esse telefone.
Aí, Biafino, uma opinião pode desligar esse microfone, Biafino.
É, mas ele não tá, o Biafino não está como administrador. A Maria Nunes é que pode.
Eu não posso. Bem, agora eu quero... Tem uma pessoa...
Por gentileza, bloquear o telefone do Ivan, Raimundo Ivan, por gentileza.
Ivan, por favor, desliga teu microfone. Bueno, vamos adelante. Bueno, oímos os companheiros que fizeram as apresentações acerca de três temas, e agora... Penso que o companheiro Juan poderia ser uma te havendo acerca dele. Eu ouvi as contribuições, depois quem quer falar, levanta a mão, assim. Tá? Companheiro Juan.
Eu penso que a companheira Carmen e os dois companheiros que falaram também han dado buenas informaciones, han explicado la necesidad que hay de la unidad sindical, el papel que ha desempeñado la Central Única de los Trabajadores en el plano sindical y en el plano político, la participación en las movilizaciones y el enfrentamiento con los golpistas de 1964, esa historia que los tres hicieron es parte de la historia sindical de Latinoamérica. Latinoamérica ha tenido que luchar bastante para darse a respetar por los gobiernos que hemos tenido y por la política de injerencia que los norteamericanos han venido haciendo desde 1823, cuando tiraron un manifiesto de que América era para ellos, para los americanos. A partir de ahí, los trabajadores, los campesinos, han tenido que estar exigiendo su participación. Pienso que se puede ir desarrollando la conversación sobre la base de lo que dijeron los compañeros. Estoy satisfecho con lo que ellos explicaron.
José Alberto. Companheiro Ivan, por favor, liga o teu microfone, por favor.
Biapino, ele não está com o microfone, a audição dele, ele está andando pela rua, num carro, parece. O telefone está em algum lugar. Portanto, a solução é a Maria.
Falei agora com Maria. Falei agora com Maria, viu?
Ótimo.
Maria está providenciando isso. Não,
é, boa noite. Eu queria aproveitar essa oportunidade aqui para dar uma informação que eu peguei hoje. É de que o orçamento da República do Brasil não foi aprovado ainda no Congresso. Ou seja, o presidente está gastando sem autorização. É uma questão gravíssima. E, Biapino, você me pediu, você tinha feito aqui um pouco a leitura da reforma da Previdência aqui na nossa cidade, Fortaleza. E a conclusão que a gente percebe de tudo é que existe um descontentamento dos servidores da Prefeitura aqui de Fortaleza, quando o prefeito Sarto traiu os trabalhadores. Nos primeiros dias da sua gestão, já mandou para a Câmara Municipal da cidade uma reforma da Previdência, tirando vários direitos dos trabalhadores, onde foram anos de luta da categoria para conseguir os seus direitos. E o prefeito Sarto, em apenas talvez de 15 a 20 dias, tinha todos esses direitos. Isso é a coisa que deixou a categoria muito assim, atravessada, né, nessa luta, né? São três sindicatos da categoria. Tem um sindicato de educação, tem um sindicato que trabalha com uma área da saúde e um terceiro sindicato que trabalha de todos os trabalhadores, servidores públicos, né, de maneira geral, né? E o Partido dos Trabalhadores, 43 vereadores, 3 são do Partido do PT, do Partido dos Trabalhadores. E um dos vereadores, que é o nosso camarada Guilherme Sampaio, colocou 28 emendas para que ela fosse vista
pela comissão para tentar atenuar o problema do desgaste com os trabalhadores, tentando tirar um pouco que foi colocado de muito ruim pelo prefeito, tirando os direitos dos trabalhadores lá, tá certo? Então, essa reforma deverá ser votada na próxima semana. E dessas 28 emendas, há um trabalho feito na base para ver se podemos aprová-las para esta reforma, para tentar atenuar o prejuízo dos trabalhadores. É bem provável que alguns desses itens possam ser aprovados, porque a base do prefeito, de 43 vereadores, são mais de 30 que votam como o prefeito pede que seja votada. Isso é uma coisa triste, porque não há uma reflexão por parte dos parlamentares que estão lá para falar em nome do povo, e eles não param para refletir, sim, e executam a ordem do prefeito. Então, coisa muito triste. E dos problemas maiores que está aparecendo nesse momento é que há uma perda salarial dos profissionais da prefeitura desde 2016 e até 2020. E há uma luta para recuperar essa diferença de perda, tá certo? E, além do mais, o piso dos profissionais da educação também está defasado, não foi repassado agora para 2021, tá certo? E o tempo de aposentadoria, o prefeito está aumentando a idade para que as pessoas possam se aposentar. Além de ter o problema da transição do sistema atual para o sistema que está sendo proposto pelo prefeito. Tem pessoas que faltam um ano, dois, para se aposentar e agora entra num outro sistema que alonga bastante o tempo da aposentadoria deles. Então, é uma situação grave, porque a Prefeitura de Fortaleza, nós estamos aqui vivendo no Brasil, e Fortaleza não é diferente, uma pandemia onde as pessoas estão perdendo emprego, estão passando fome, e o prefeito está preocupado em tirar direito de trabalhadores dentro da prefeitura. Então, isso é muito grave, que a gente tem que denunciar isso para o mundo, tá certo? Porque esse sistema que o prefeito de Fortaleza está querendo implementar, pela avaliação das entidades sindicais que estão com os trabalhadores, avaliam que está pior do que foi feito no governo federal pelo Bolsonaro. Está pior, a situação aqui é pior do que a do Bolsonaro. A federal, a nacional, se passou mais de um ano no Congresso discutindo, e aqui o prefeito quer modificar, tirando direito de trabalhadores, sem discutir com a categoria, e apenas 15 dias tirar todos os direitos. Então, os trabalhadores estão entendendo que ele teve uma conversa antes das eleições e agora tem outra conversa e estão chamando o prefeito de traidor do povo, traidor dos trabalhadores. Era isso que eu queria acrescentar para os companheiros e dar um informe para os nossos camaradas aí que estão na América Latina, e que o Brasil passa nesse momento um momento gravíssimo de fome, as pessoas indo à rua pedir ajuda para comer naquele dia. O Partido dos Trabalhadores está desenvolvendo uma campanha nacional de solidariedade, chama-se PT Solidário, pedindo que as pessoas possam arrecadar e contribuir para a gente poder diminuir a fome dos nossos irmãos brasileiros. Era isso. Boa noite.
Microfone, por favor, Ibiapino.
Ok. Você, Valmir.
Bom, eu me chamo Valmir Ribeiro. Quero aqui parabenizar os companheiros que já falaram sobre a conjuntura específica do nosso Brasil e também o companheiro dominicano em relação à América Latina no modo geral. E brevemente, eu, como disse antes, hoje eu sou sindicalista de base, mas fui com muita satisfação dirigente sindical da CUT, da companhia do companheiro Ibiapino, Antônio Ibiapino. Resumidamente, eu queria só retratar uma seguinte regra. Se eu pegar os últimos 50 anos, nós tivemos a década de 80, a fundação do Partido dos Trabalhadores, nós tivemos a fundação da Central Única dos Trabalhadores do Brasil e tivemos também, em 85, o início da redemocratização política, portanto, o fim da ditadura militar instalada em 1964. Naquela década de 80, em seguida, veio a década onde o neoliberalismo se instalou no Brasil com a eleição de gestores, tanto o Collor de Mello, que foi depois cassado, como seu sucessor, e principalmente Fernando Henrique Cardoso, que governou o Brasil por 8 anos. Eles implantaram o que eu chamo da ditadura econômica, baseada no neoliberalismo do ponto de vista econômico, a miséria, a fome, o desemprego campeou neste país, as privatizações, etc. Isso na década de 90. Quando virou o milênio, em 2002, por força da luta dos trabalhadores, que em 88, é bom registrar, da década de 80, nós aprovamos uma Constituição nova, com muitos direitos, que ficaram na forma da lei, mas foi em 2002 que o presidente Lula, um operário, assume a presidência da República. E neste período, que vai até, vamos dizer assim, 2014, nós, trabalhadores, conseguimos um grande avanço. Eu quero destacar 3 pontos. O primeiro é o Brasil ter alcançado, em 1914, portanto, 12 anos após o Lula assumir com o compromisso dos brasileiros terem 3 refeições no mínimo por dia, o Brasil saiu do mapa da fome em 2014. Em 2014, vou repetir, faz 6 anos, os brasileiros saíram do mapa da fome, segundo a ONU. Também em 2014, nós alcançamos o chamado pleno emprego. E eu quero dizer para vocês, irmãos e irmãs da América Latina e também o povo brasileiro, que nós consideramos isso 2 coisas fundamentais. Eu quero dizer para vocês que eu praticamente não fui desempregado na vida e eu não passei fome, eu só tive vontade de comer. Mas para a luta socialista solidária são 2 fatos extremamente importantes. De lá para cá, em 2016, ocorreu um novo golpe, não mais militar, mas um golpe judiciário, um golpe legislativo, retira Dilma, que foi a primeira presidenta eleita no Brasil, do governo, de forma fraudulenta, criminosa. Prenderam o presidente Lula e assumiu uma nova ditadura econômica, só que agora com outra variável, que não era mais só o neoliberalismo, não é só mais o neoliberalismo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o neoliberalismo associado ao fascismo, um sistema de governo que quer eliminar, matar os seus opositores. Portanto, esta é uma rápida passada nesses últimos 50 anos do Brasil e que os brasileiros não podem desanimar. Na década de 90 foi muito difícil para os trabalhadores. Nós nem fazíamos greve mais por salário, porque nem negociar os patrões queriam. Mas a gente continuou fazendo greve, fazendo luta pela mudança da gestão política. Lula assume, muda e melhora. Passa a fome das pessoas, garante emprego, educação, saúde. E hoje nós temos que retomar a organização dos trabalhadores nessa mesma toada, nesse mesmo prumo. Então, quero agradecer, e era essa consideração que eu queria acrescentar aos comentários já feitos anteriormente. Muito grato.
Sua participação. Muito obrigado. Raimundo Ivan. O micrófono está apagado. Raimundo Ivan. Companheiro Juan.
Está ouvindo, tá?
Não, agora sim.
Está ouvindo, minha pena?
E...
Bom, eu não...
Abre em espanhol. Você sabe.
Bueno, buenas noches a todos os companheiros. Eu gostaria de fazer uma breve explanação sobre a situação de los obreros brasileiros, sim? Pero o que nós outros estamos passando é uma coisa que não é de agora. É iniciado há bastante tempo atrás. Pero nós outros temos que conhecer um pouco da história. A nossa história sempre foi hecha de golpes contra os trabalhadores. Mira só, lá nós outros temos que conhecer a história de Monteiro Lobato, que iniciou a luta pelo petróleo brasileiro. Nós outros temos que conhecer a história que também tirou o governo de João Goulart, simplesmente pelo fato que João Goulart queria ser a reforma trabalhista, agrária, bancária, tá? E aí iniciou-se uma campanha dizendo que ele, companheiro, era comunista e deu o golpe de 1964. E agora nós outros estamos nessa situação, na situação de calamidade, onde que mais sofre é os trabalhadores, os ninhos, os maiores, sim. E é uma coisa que nós outros não temos como explicar. No Brasil, as propagandas, que é o maior produtor de alimentos do mundo. No entanto, há milhões e milhões de pessoas com fome nesse momento no nosso país. Mas eu creio que a única solução, nós outros temos que fazer uma... nós outros que representamos os trabalhadores, os movimentos sociais, os movimentos sindicais, os partidos de esquerda, ia ser um novo conclave, sim, para tirarmos diretrizes, para impulsionar a luta de los trabalhadores. Porque somente só nós outros do PT, eu sou militante do PT, desde 1981, só nós outros, nós não vamos conseguir. Só uma central também não vai conseguir. Pero o conjunto dos trabalhadores tem que fazer uma revisão de suas ações para poder enfrentar. Visto que o neoliberalismo ha empezado no Chile, os trabalhadores de Chile já pongar o fim do sistema liberal. E eu creio que somente aqui no nosso país está sendo implementado por Paulo Guedes, visto que Paulo Guedes também foi um dos precursores da política neoliberal no Chile. pero eu creio que a única solução é nós outros, é a unidade da classe trabalhadora. Sim, mesmo que nós outros não tenhamos a unidade de pensamento, pero nós outros temos que ter a unidade de luta. Sim, pero é isso, meus companheiros. Sim, companheiro Juan, eu creio que a situação de toda a América Latina é igual à do Brasil, né? Visto que nós outros já vimos acompanhando este programa, como no Haiti, Argentina, Chile, Honduras, sim, e nós outros, somente os trabalhadores organizados, nós outros poderemos pôr o fim à exploração do sistema capitalismo. Nós outros temos que pôr o fim do neoliberalismo. Sim, graças, boa noite a todos.
Muchas gracias. Este es el programa Información Auditud, Comando María Núñez. Llevado al aire todos los días por la radio FM 91.7 New York y también por las redes sociales de María Núñez. Hoy estamos conversando con América Latina y el Caribe acerca de la situación de los obreros de Brasil. Compañera Carmen Silva, directora de la Central Única de los Trabajadores, ¿qué piensa hacer la CUT en relación al problema que tenemos hoy por hoy? La gran cantidad de trabajadores en la calle, ataques muy graves contra los derechos de los trabajadores. ¿Qué piensa entonces la CUT en relación a eso, a esos problemas que los compañeros han relatado aquí? Carmen.
Olha, a gente enfrenta muitas questões, né? Quando a gente discute a retirada de direito, mas nós temos um problema que antecede, que é a perca do emprego. Essa dor do desemprego, ela é latente, né? Então, quando a gente discute a retirada de direito, a redução das garantias, o relato feito aqui em Fortaleza, com a reforma da Previdência, nós temos um município aqui da região, região central, que é Canindé, que está em greve. Então, mesmo nessas adversidades que a gente vive perante a pandemia, ainda assim os trabalhadores conseguem se unificar. A CUT tem sofrido um golpe muito grande, porque tanto o setor da indústria como o setor rural, o setor, todos os setores, mas tem três setores que, inclusive esse da desindustrialização, da retirada das grandes empresas multinacionais do país, isso tem recaído enormemente na vida dos trabalhadores, que é o desemprego. Então, esse golpe que a CUT tem sofrido enquanto representação dos trabalhadores, golpe do ponto de vista do ataque à vida dos trabalhadores. Mas quando a gente olha o número de retirada de direitos, seja no setor previdenciário, seja no setor salarial, a pandemia, o próprio governo federal criou vários gatilhos para sustentar na ótica deles o emprego, porém jogaram os trabalhadores na informalidade, jogaram os trabalhadores na pobreza. Então, organizar tudo isso tem sido um desafio muito forte, porque como todos nós estamos, a grande maioria, no trabalho remoto, então o trabalho remoto tem tem tido vários desafios na organização dos trabalhadores. Então, muitos sindicatos ainda não conseguiram se alinhar a esse novo tempo do remoto. Então, a gente enfrenta essas dificuldades. Alinhado, retirada de direito, trabalho remoto, o número do desemprego, o desalento. Então, são difíceis, são pontos difíceis de convergir e da gente organizar. A CUT tem trabalhado para que esses trabalhadores, os sindicatos, a classe trabalhadora, tentem atualizar-se, principalmente nessa linha do trabalho remoto, porque é a forma que nós estamos nos encontrando. Nós estamos vivendo aqui no Brasil a segunda onda, com um vírus, com uma variante muito mais agressiva. Então, muitos estados estão em lockdown. Por exemplo, o estado que eu estou, que é o estado do Ceará, a grande maioria aqui, ele está em 3 semanas de lockdown, né? Nós estamos com a rede hospitalar saturada. Então, é bem, bem difícil a realidade. Mas o que a gente observa, Ibiapino e demais companheiros, é a resistência da classe trabalhadora, seja pela questão da sobrevivência, porque tem que trabalhar para poder sobreviver, mas também pela necessidade de se organizar. Então, é um desafio muito grande nesse momento de tudo ser virtual, né? A tela do computador transformou-se na nossa bandeira de rua. E para nós que somos dirigentes, a tela do computador virou real. A gente senta às 8 da manhã e não tem hora para sair. Então, isso também tem deixado muitos dirigentes adoecidos. E para encerrar, dizer que nós perdemos também muitos dirigentes para a Covid. Então, essa semana, no Ceará, nós perdemos uma grande companheira rural, uma moça de 38 anos, uma militante da Marcha das Margaridas, fervorosa aqui no Ceará, que é a companheira Jaqueline, uma trabalhadora rural que perdeu a vida para o vírus rapidamente. Então, nós temos perdido muitos companheiros nessa guerra. E é difícil a gente recuperar um dirigente, um militante, na qualidade do que nós estamos perdendo. Porque para formar um militante com formação, com leitura de mundo, com capacidade de aglutinar, leva tempo. E nós temos perdido muitos dirigentes importantes para essa luta. E aí a gente só fica triste, né? Muito triste com tudo isso. Não sei se respondi, mas um pouco isso.
Sí, muy buena su contestación. Para los hermanos de United States of America, para los hermanos de Latinoamérica, lo que dijo la compañera, la situación de Brasil es muy grave. Miles y miles de personas se mueren a cada día. Ella dijo que dirigentes sindicales de todo el país están muriendo. Y ahora en Ceará hemos perdido a una compañera muy, muy firme en la lucha, muy, muy jovencita, y se ha muerto muy rápidamente por el coronavirus. Y el gobierno, Jair Bolsonaro, de Brasil, no quiso comprar la vacuna. Hizo 11 manifestaciones en la calle, muy grandes, el pasado año, para aglomerar gente y, por lo tanto, diseminar aún más el virus. Y ahora no tenemos ley, no tenemos vacuna y no tenemos ningún recurso para seguir viviendo. Es realmente muy difícil. Está escrito aquí, el compañero Juan ha levantado la mano, el compañero José Alberto y el compañero José Roberto. Compañero Juan.
Sí, muchas gracias. En el día de hoy, yo le envié a usted y tía Pino un mensaje de un video donde se explica que el experimento que se iba a hacer con la pandemia, el coronavirus, lo iban a comenzar por Brasil. Y eso es grave, porque en ese video se están dando nombres de personas que hacen vida pública en el mundo y especialmente en los Estados Unidos. Con esa información se puede trabajar para denunciar ampliamente la situación que se ha hecho. Y no hay que dudar que Bolsonaro está ligado a ese grupo del mundo, de la burguesía, para hacer o construir este virus. Y en segundo lugar, pienso que lo que se está informando es bien grave, como dicen los compañeros, pero hay que tratar de ver cómo se trabaja con el miedo de la gente y especialmente de los trabajadores y de los campesinos para ver cómo se puede salir a la calle a exigir que el gobierno pueda poner atención a la compra de la vacuna, a denunciar esto en las instituciones internacionales, para que sepan, aunque lo sepan, hay que recalcarle que este hombre no está invirtiendo en la salud pública en este momento, que siguió la línea del expresidente Trump en los Estados Unidos, cómo se coordinó de cómo comenzar el coronavirus. Ellos se protegieron y al protegerse entonces uno ha visto que han muerto poco rico en el mundo. Y en ese sentido entonces los trabajadores, las mujeres, los campesinos tienen que tratar de entender que solamente la unidad puede salvar de la situación que se está produciendo en el mundo y especialmente en Brasil. Uno sabe que la burguesía y la oligarquía latinoamericana han comenzado dando golpe de Estado en unión a los norteamericanos, porque tenemos información que en 1947 allá hubo un golpe de Estado que después que se formó el Partido Comunista en el 1906, lo hicieron que se fuera a la clandestinidad y en 1985 fue que públicamente aceptaron que volviera a hacer vida política, igual como se ha hecho con el PT, que lo que hicieron contra Lula y lo que hicieron contra Dilma son hechos, son consecuencias de toda esa política que se aplica en Latinoamérica, porque lo que están buscando es siempre dividirnos y que no haya un grupo de dirigentes sindicales, campesinos, estudiantil, de las mujeres, políticos, en este caso del PT, para que puedan dirigir la lucha en contra de la arbitrariedad que la burguesía y la oligarquía ha estado imponiendo en el mundo. Eso se ha vivido en la República Dominicana. Hay que tratar de evitar lo más que se pueda el problema de la división. La unidad es lo que podría dar fuerza y poder que se consigan las reivindicaciones que se necesitan en el mundo y especialmente en la situación de Brasil, porque las informaciones que vienen de todo lo que se conoce como las favelas. Es horrible todo lo que sucede ahí, y eso, los barrios de los trabajadores, es donde más se lleva los vicios y se lleva la dificultad para que no haya nunca unidad. Yo pienso que ustedes ya tienen una claridad en ese sentido, pero es bueno siempre estarlo recalcando.
Perfectamente. Su reflexión ha sido muy, muy verdadera, muy, muy buena y muy alentadora para que comprenda. Esa es la verdad. Nosotros tenemos que tener clareza, tener aún más clareza, estudiar aún más para poder comprender y seguir luchando. Muchas gracias. Gracias, Juan. Compañero José Alberto.
Eu queria só voltar um pouquinho nessa questão do Covid no Brasil. Eu assisti uma matéria nas redes sociais e li também sobre esse assunto, como é que Cuba combateu o vírus, né? Eles desenvolveram uma equipe de cientistas que ficou quase que 24 horas fazendo os seus testes de campo e tudo mais que fizeram, e identificaram a forma como combater o vírus com remédio que eles já utilizavam na sua medicina. E desenvolver e aprimorar ainda mais o tratamento que eles conseguiram desenvolver em Cuba. Cuba tem um pouco mais de 11 milhões de habitantes e morreram apenas 424 pessoas. Se o Brasil tivesse feito um trabalho semelhante ao que foi feito em Cuba, se tivesse tido seriedade em cima do problema, tinha morrido um pouco mais de 8 mil pessoas, fazendo a comparação relativa, proporcional com o Brasil, com a quantidade de habitantes. Olha aí a diferença. Hoje, em 2 dias, morre 8 mil pessoas. Um absurdo, né? Um absurdo. A China, com 1 bilhão e mais de 300 milhões de habitantes, morreram 4 mil e alguma coisa. 4 mil morrendo aqui é por dia. Então, é uma situação muito delicada no Brasil, com um presidente negacionista, nega a ciência, nega o trabalho da saúde, acha que o brasileiro não fica doente. Só que nós entendemos que a intenção dele é outra, é para favorecer o grande capital, diminuir o número de pessoas, que é para poder sobrar mais dinheiro para o grande capital. Porque para o grande capital e os banqueiros, o governo tem cedido e dado dinheiro assim de mão beijada, mas nega um auxílio emergencial para o povo que passa fome. É você oferecer R$150 e trocado em dólar, é uma mixaria aí, talvez dê o quê? Pouco mais de $20 para uma família sobreviver. É um absurdo. Para os banqueiros, foi R$1,2 trilhão que esse governo entregou aos banqueiros. E se pegar esse dinheiro que foi entregue para os banqueiros e dividir pela pelo número de habitantes do Brasil, dá R$ 6.000 para cada habitante, independente de ser rico ou pobre. Ou seja, para os ricos, tudo. Para os trabalhadores, nada. Né? E essa questão das empresas, que o Zé Roberto falou, vai ter um momento que as empresas vão fechar mais ainda, porque não vai ter consumidor. Se não tem emprego, não tem trabalho, não tem salário, quem que vai consumir? E as empresas vão embora, como foi a Ford, a Mercedes e muitas outras mais. Até a BMW, que estava por aí, também já foi embora. Né? Então, é assim que acontece no Brasil. Um presidente desumano e não tem amor no coração e dividindo o povo, impregnando ódio e vai para dentro das igrejas evangélicas e ainda faz arminha para as pessoas lá. E eu não sei que evangélico é esse e pega em arma também, que vai de encontro ao que foi ensinado no evangelho. Né? Vai de encontro isso aí. Totalmente diferentemente do que foi colocado por Cristo na sua época, que vai estar dentro do evangelho que está aí. Né? E você, como cristão, pegando de arminha. Então, é um negócio triste. A gente está num país onde você quer fazer as coisas certas e você é prejudicado porque está defendendo o direito seu e o direito dos seus irmãos que está aí, porque tem que fazer o errado para poder satisfazer a família Bolsonaro. Essa é a nossa realidade, triste realidade. Mas nós vamos enfrentar isso, porque nós, militantes, não vamos abrir mão e vamos para a luta. E convidamos a todos os camaradas a arregaçar as mangas nesse momento. Obrigado.
Não matarás. É um dos mandamentos da lei de Deus. Não matarás. Você está acompanhando, conversando com a América Latina e o Caribe, por el programa Informação ao Desnudo, Comando Maria Nunes, Rádio FM 91.7, New York. E também pelas redes sociais de Maria Nunes, que é Facebook Live, YouTube. Companheiro José Roberto.
Bem, são três coisas que eu não citei. Uma delas é em relação à safra agrícola. O Brasil vai ser um recorde em grãos, na safra agrícola. Mas, veja bem, no momento em que está acontecendo fome dentro do país. Por quê? Porque esta safra agrícola é para vender para o exterior, para o estrangeiro, e aí para captação de dólar para a elite brasileira, que é, inclusive, o agronegócio, que é essa safra do agronegócio, ela não emprega, ela usa maquinário de última geração, então ela não emprega, pelo contrário, ela desemprega. Então, o fato de estar havendo desemprego em massa, desindustrialização, o agronegócio não vai ser um fator de empregabilidade. O que empregaria seria a agricultura familiar, mas esta está sendo desestimulada e perseguida pelo governo Bolsonaro, que inclusive não repassou mais financiamento para a agricultura familiar, que é o que garante a alimentação do dia a dia da classe trabalhadora brasileira. Uma outra questão a colocar é em relação à participação das centrais sindicais, destacando-se aí a CUT, em contato com o governo da Venezuela. Houve um contato das centrais sindicais brasileiras para atender a cidade de Manaus com oxigênio. E assim foi feito. O governo da Venezuela conseguiu salvar muitas pessoas em Manaus, através dessa articulação internacional das centrais sindicais brasileiras. Uma outra articulação internacional das centrais brasileiras aconteceu com a Federação Sindical da China, dos trabalhadores chineses, que se viram de intermediário para o governo chinês atender a região de Manaus com vacinação devido ao risco de vida e às mortes que estavam acontecendo. Então, é possível fazermos articulações internacionais, inclusive com os trabalhadores da América Latina, para o enfrentamento da situação atual no Brasil. Uma outra questão é em relação à própria pandemia, que a vacinação deveria ter iniciado em novembro, mas o boicote do governo genocida, ela não aconteceu e está trazendo problemas muito sérios, agora com muita morte, e o boicote continua com as fake news do governo federal, inclusive do presidente, através dos seus filhos, montaram fake news para destruir as atividades que estão sendo feitas no sentido de garantir a sessão nos estados e nos municípios. E coloco mais uma coisa muito grave. Já está sendo apontado por vários estudiosos do ramo, vários cientistas da área de infectologia, que devido o Brasil estar atrasado na vacinação, poderá surgir variantes, é muito fácil surgir variantes do atual vírus que não, a vacina não conseguir mais cobrir esse tipo de variante. E aí o Brasil ficará isolado no mundo sem ter uma nova vacina para atender a sua população, especificamente a classe trabalhadora, porque a elite já foi atendida, está sendo atendida e tem um hospital em casa, se por acaso pegar esse vírus. É isso.
Gracias. Eu não sei se Maria Nunes tecnicamente pode participar do programa. Está aqui na pantalla, se pode, sim. Adelante.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Buenas noches.
Muy bien, ¿y usted?
Bien, bien, un placer escucharlo ahí, un tema bastante interesante.
Muchas gracias.
Hay muchas cosas que decir, sí. Y ustedes son especialistas ahí en ese tema. ¿Qué vamos a programar para el próximo sábado?
Bueno, yo espero que usted proponga.
No, ustedes también pueden proponer. Esto es complicado.
María Nunes y Beatriz. ¿Eh? Mañana es segunda vuelta en Ecuador y elecciones generales en Perú.
Sí.
Es interesante. Una charla sobre.
Ok. Yo estoy de acuerdo.
Bueno,
y también entonces, dale seguimiento a lo que ha pasado en Venezuela en la frontera, que han estado pidiendo ayuda de la ONU, si la ONU ha reaccionado o no.
Podemos hablar de los dos temas. Sí. Aproveito la ocasión para decir que nosotros esperamos que Perú y Ecuador tengan una buena participación. La izquierda está bien en los dos países. Y que la gente no olvide de seguir luchando para desplazar la derecha de esos países. Esos criminales que tanto derecho han sacado de los trabajadores, que han hecho tanta maldades. Es importante que la gente consciente de lo que pasa, lute, sigue luchando. Esperamos, estamos acá muy esperanzosos de que sea posible dos victorias.
Bueno, vamos a esperar qué pasa mañana. Hay que darle seguimiento a esa lectura de las elecciones. Podemos ver dos lecturas. La trampa sea tan grande que Andrés sucumba en el esfuerzo o que gane las elecciones.
Sí.
Bueno, discúlpeme que yo no pude estar porque no tengo computadora. La computadora se me ha dañado aquí. Estoy en Santo Domingo, una emergencia que se me presentó. Tuve que coger. Sí.
Las computadoras siempre dan problemas. Mi computadora me dio un grande problema. Estaba roto. Ahora está mejor. El compañero Baumiki Ribeiro quiere hablar. Baumiki.
Okay.
Eu quero agradecer essa oportunidade, mas além de denúncia, nós temos que reforçar, eu queria fazer um anúncio. O Partido dos Trabalhadores está iniciando este mês de abril o projeto Nova Primavera, que tem o seu desenvolvimento até setembro deste ano e com três eixos de atuação. Um diz respeito à formação política e ideológica dos seus filiados e militantes, simpatizantes. Portanto, uma forte ação de educação política. E outra é a da organização de núcleos de base, chamado núcleo de vivências, para retratar a realidade local de cada pessoa, que sejam também núcleo de estudos para melhor interpretar a realidade e, em consequência, organizar a luta. Portanto, núcleo de luta. Paralelo a essa ação formativa e organização de luta dos comitês, temos a Conferência Nacional do PT no âmbito da formação política, cuja conclusão, a conferência, será realizada em setembro deste ano. E esta conferência está sendo uma homenagem do Partido dos Trabalhadores ao educador Paulo Freire, que é um educador muito importante do ponto de vista da educação popular, não só no Brasil, mas em outros países da América Latina e tal. E eu queria concluir dizendo dessa nossa oportunidade de fortalecer a luta contra a ditadura, contra o fascismo, desemprego e tudo mais. E dizer, concluindo com as frases de Paulo Freire, ele diz assim, abre aspas, a rebeldia é ponto de partida indispensável à deflagração da justa ira, mas não é suficiente. Depois ele diz, a rebeldia, enquanto denúncia, precisa se alongar até uma posição mais radical e crítica, indo à revolução. Fundamentalmente anunciadora. Então, essa eu queria concluir, agradecer com essa mensagem do Paulo Freire, para que nós nos animemos a nos rebelar de forma profunda, crítica e construção de uma ação revolucionária no nosso planeta. Muito obrigado.
Essa é uma ação muito importante do Partido dos Trabalhadores, que está, como disse o companheiro Baumiki, se chama Nova Primavera, que quer dizer que tenha organizado um trabalho no sentido de juntar a gente para estudar. Tem que fazer formação para compreender melhor o que passa e para seguir lutando a partir da compreensão que a gente ha tomado desde os estudos. Então, há uma conferência e há muitos grupos de estudos acá em Brasil. É uma ação muito boa. Há muita gente involucrada. É muito importante para que os companheiros e companheiras de Latinoamérica sepa que estamos fazendo. E essa é uma ação que a mim me parece es muy buena. Ha sido lo que dijo el compañero y nosotros estamos trabajando en eso. ¿Alguien más quería hablar? Sebastián, Iván, Carmen. Yo quería hacer una pregunta, compañera Carmen. Ustedes en el municipio de Acarape están haciendo un trabajo para recaudar alimentos para la gente. Entonces, Carmen, usted puede hablar un poco de lo que es la lo que representa ese trabajo, cuál es la importancia y cómo la gente de esos municipios está mirando para ustedes acerca de eso.
Ah, então, é uma campanha de solidariedade, pão na mesa do trabalhador, né? O mesa do trabalhador sem fome. No município de Acarape, o gestor anterior deixou 3 meses de salário atrasado, então iniciou o ano trabalhadores com novembro, dezembro e 13º atrasado, um município completamente devastado administrativamente, e a gente lançou a campanha e Barreira, que é o município vizinho, também nós lançamos a campanha de arrecadação de cestas básicas e vamos distribuir essas cestas para as famílias carentes, né? Principalmente as famílias dos alunos da rede pública municipal. Porque esses municípios, para muitas crianças, a primeira merenda, a única alimentação era a merenda escolar nas escolas, nas aulas presenciais. Com a não permanência dos alunos em sala de aula e todos em trabalho remoto, as famílias estão em casa, sem auxílio emergencial, sem emprego, sem merenda escolar e passando muita fome. Então, a campanha ela tem o objetivo de arrecadar cestas básicas para distribuir entre as famílias, né, que têm alunos, porque nós sabemos que educar, aprender de barriga vazia não aprende. Né? Então, a campanha ela é alusiva ao 1º de maio, nós estamos durante todo o mês de abril arrecadando. E faço aqui o convite para quem está nos assistindo, se quiserem doar, né? A gente tem uma conta, tem Pix, a gente pode estar enviando. E é um valor simbólico, né? E, enfim, é uma campanha muito bonita. Já temos, hoje foi o 1º dia de arrecadação, temos quase 40 cestas já básicas, já doadas. Né? Então, é um envolvimento feito com os trabalhadores do serviço público e outros parceiros. Então, a doação é feita com os filiados do sindicato, amigos, vizinhos, parentes, que têm um pouco para doar. Né? Então, hoje é o 1º dia, vai até o dia 30 nessa campanha. A CUT aqui no Ceará já fez uma pequena doação para essa campanha. E estamos aqui, né? Juntos, em defesa da vida, pela vacina, mas principalmente com comida na mesa dos trabalhadores. É isso.
Muito boa ação do sindicato e que ele tenha sucesso. Vamos ver como é possível ajudá-la.
Se você tiver tempo ainda, eu queria concluir ainda.
Sim. Bueno, hace falta.
Eu quero falar um pouco.
Minutos. Sebastião, São Roberto e Valmir estão pedindo a palavra. Sebastião.
Sim. É uma pequena habla. Assim, um complemento acerca da luta dos sindicatos. Hoje, da mesma maneira que Colômbia, em Brasil, los militantes sociales, sindicalistas, políticos de izquierda, militantes de los derechos humanos, son víctimas de una persecución política. Muchos son muertos. Asesinato, la muerte más famosa no exterior internacional es de la concejal Marielle Franco. Entonces, Brasil hoy hay una persecución de muy militantes. Es necesario decir que muchos dicen que, que en gobierno Bolsonaro no extermina los militantes, así como la dictadura militar fascista. No. Hoy muchos militantes son hay persecución a militantes, son muertos. La alcaide Marielle Franco, la concejal Marielle Franco es un símbolo, pero muchos son muertos en todo Brasil. Es necesario hablar sobre esto, que nosotros acá en Brasil vivimos una dictadura, sí, una dictadura por otros medios, híbrida, pues hay muchos militantes asesinados no interior de Brasil, en los rincones de Brasil. Es necesario decir. Y acerca de la solidaridad, de la jornada de los partidos de los trabajadores solidaria con los niños, con las personas en situación de miserabilidad. Quiero decir que desde la fundación de los partidos de los trabajadores fue una tarea importante del partido la solidaridad. Acá en Brasil, un evento importante en la década de 80, 90, que fue la campaña Natal Sin Fome. En la década de 90, el Partido de Trabajadores fue muy importante en ese proceso. En la década de 80, fue la campaña contra la carestía. El Partido de Trabajadores fue importante en este proceso. Entonces, esto que quiero decir, que todo que está siendo discutido, hablado acá, Partido de Trabajadores, hay una participación importante en la historia de Brasil.
Okay.
Gracias.
Muchas gracias. No sé, Roberto.
Bien.
Hay que ser rápido porque no tenemos más tiempo.
Colocar que todos los trabajadores, los que no perderam los empleos, están perdiendo los salarios. Ano passado, 2020, somente 43% dos trabalhadores brasileiros conseguiram aumento salarial. 28% apenas conseguiu reajustar a inflação. E 24% perdeu salário, porque diminuiu, não conseguiu recompor nem a inflação nos salários, isto em 2020. Em 2021, a tendência é piorar se não houver um processo de mobilização. Quanto à luta atual dos sindicatos, a primeira luta está sendo a preservação da vida. Então, a preservação da vida, a vacina, está na pauta sindical para preservar a vida dos trabalhadores. A segunda luta é a preservação da manutenção dos empregos. É, apesar das perdas grandes de empregos, mas os sindicatos têm que continuar lutando para preservar os empregos. A terceira luta é manutenção dos direitos, que os patrões estão se aproveitando da crise para retirar direitos dos trabalhadores, de maneira covarde até.
Ok, dá-me um minuto. Almique, um minuto. E Maria Nunes será lá.
Muitíssimo obrigado.
O companheiro William está por aí.
Companheiro Ibiapino, companheira Maria e todo o nosso povo aqui do Brasil e o povo da América Latina. Boa noite e vamos à luta. E aqui a frase antiga, a luta de classe continua. Obrigado.
Muita graça, sua participação é sempre muito boa. Carmen?
Agradeço, Ibiapina, agradeço a todos e a todas. Forte abraço. A mesma história, que a luta continua e agora mais do que nunca, né? Então, precisamos de todos vocês, né? Eu, desde ontem que não estou bem, fiz teste hoje, então estou na suspeita da Covid, mas estou bem, estou tranquila, mas é terrível a sensação de que você está com um negócio. É horrível, mas estamos na luta. Forte abraço, muito obrigada pelo convite, parabéns pelo programa.
Muita graça, você é muito amável, sua participação ha sido muito importante e agora me quedo preocupado porque é muito grave, espero que não seja coronavírus, seja somente uma gripe, uma coisa assim. Companheiro José Alberto, um minuto. José Alberto, um minuto.
Boa noite, agradecer que a gente está junto neste momento, conversando sobre as problemáticas do nosso povo. Com certeza vai animar muitos outros a entrar também nesta luta. É, quem sabe a gente poder fazer uma América Latina mais democrática, né? Participativa, com mais fraternidade entre os irmãos. Nossos irmãos aqui, nossos vizinhos, né? Venezuela, Bolívia, Chile, Argentina, e aí vai Equador, Peru, tá? Porque hoje existe muita divisão nisso aí. Né? Nós sabemos que o companheiro Lula tentou construir essa unidade na América Latina. A burguesia não quer. A burguesia não quer. Quer exploração e quer transformar a América Latina no quintal deles. Okay. Nós temos que resistir a isso, né? Nós temos que resistir. Então, saudação a todos os companheiros e um grande abraço aqui da nossa militância.
Muito obrigado por sua participação, ha sido muito boa. América Latina será democrática, livre e boa para todos. Ivan, está por aí? William? Companheiro Juan? Parece que não.
Bueno. Sim. Sí, espero que todo lo que hemos hablado esta noche sirva para fortalecer la conciencia y la decisión de seguir la lucha. Sea Bolsonaro o sea un militar, es una dictadura de la burguesía. No importa quién sea que esté gobernando. Los trabajadores tienen unos intereses de clase y la burguesía y la oligarquía y los norteamericanos tienen otros intereses de clase. Y gracias por todas las informaciones que ustedes han dado esta noche.
Muchas gracias a usted porque siempre participa y tiene una participación muy, muy buena, muy elocuente y muy sabia. Bueno, y ahora voy a pasar para la compañera María Núñez. Pido desculpa a los oyentes porque no tuvimos hoy la misma energía que tiene el programa. porque la comandante no ha podido participar plenamente. María Núñez, es con usted. Está con usted la palabra para cerrar el programa y poner un poco de energía acá para nosotros.
A Carmen Silvia, a todos los compañeros que han estado esta noche, que han hecho una buena exposición, aunque es verdad no hemos podido estar plenamente en el programa por alguna técnica y otras personales, pero lo que aquí tiene que reinar en nosotros es rectificar, es que el pueblo necesita tomar conciencia, los trabajadores tienen que tomar conciencia que ellos son indispensables para el desarrollo de cualquier sociedad. Y como son indispensables, deben ser tratados de otra manera. Deben respetar sus derechos. Y de la única manera que respetan sus derechos, si se organizan y hacen una gran fuerza para defenderse de un enemigo en común que hay en América Latina. El neoliberalismo, el 1%, que siempre está pendiente de cómo puede sacrificar al trabajador para llenarse los bolsillos. Aún en estos tiempos de pandemia, han aumentado enormemente las riquezas y los pobres son los trabajadores que se han puesto mucho más pobres todavía. Y por esa razón nosotros creemos que es importante que debemos fortalecer este medio, que debemos fortalecer otros medios, que debemos llegar a la población y explicarles real efectivamente cuáles son sus derechos y que tienen que ponerse al frente. Un partido de la burguesía no va a solucionarles nunca su problema ni nunca va a trabajar para ellos. Ese sería mi mensaje final, además de darle las gracias a cada uno de ustedes. Así que ya lo saben.
Perfecto. Entonces, agradezco a todos y todos que han participado. Lunes, ustedes tendrán de vuelta a la comandante María Núñez con el programa Información Audio Nudo. Buenas noches. Venceremos.
Buenas noches. Y adelante.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas.